No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ações marcam Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil em Parintins. Taxa de analfabetismo de pessoas pretas e pardas diminui no Amazonas. Serviço de zoonoses inicia vacinação de animais domésticos no Careiro. E projeto Telas em Rede promove intercâmbio em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição desta segunda-feira falando que a antecipação da cobrança de impostos federais sobre o diesel deve gerar aumento de preços. O aumento preocupa diversos setores. As informações com Nuno Lobo.
O governo federal informou que vai reonerar o diesel de forma gradual, a partir de setembro deste ano, dos 35 centavos sobre o litro do combustível, que estava isento desde a gestão passada, 11 centavos voltarão a ser tributados, a partir do mês 7. O restante do valor volta a ser cobrado a partir de janeiro de 2024. A medida estava prevista apenas para dezembro de 2023. O retorno da tributação sobre o diesel preocupa diversos setores da economia, pois todos os produtos que circulam no país dependem do combustível, que abastece carretas, aviões e balsas utilizados no transporte das mercadorias. Com a retomada do imposto, o impacto será direto sobre o diesel e a cadeia produtiva do país, destaca o economista Dean Ataide.
Quando a gente olha a cadeia como um todo de transporte e logística no Brasil, que depende muito de caminhões, a gente vê que isso terá um impacto muito grande, tá? Então, uma média aí em torno de R$ 1,22 por litro cobrado. Ou seja, se o transporte fica mais caro, se a logística fica mais caro, esse custo ele é repassado para o consumidor, é repassado para as indústrias, é repassado para a população de um modo geral.
A medida foi adotada como forma de compensação para custear o novo programa de incentivo fiscal para baratear carros, ônibus e caminhões, explica o especialista.
A receita do governo vem de impostos, então ele precisa, obviamente, incentivar as indústrias automobilísticas para vender seus veículos a um preço mais em conta, mas de um outro lado ele precisa arrecadar também, senão o caixa do governo fica deficitário.
Dean alerta para um novo avanço da inflação, previsto para o período posterior à reoneração.
Vamos ter aí, possivelmente, com esse aumento aí do óleo diesel, mais inflação lá na frente.
Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Taxa de analfabetismo de pessoas pretas e pardas diminui no Amazonas. No entanto, a taxa entre pessoas brancas aumentou. Os detalhes com Bruno Elander.
A quantidade de pessoas acima de 15 anos consideradas analfabetas diminuiu 15,4% no Amazonas nos últimos 7 anos. Conforme o IBGE, 175 mil habitantes do estado eram analfabetos em 2016 e em 2022 eram 148 mil. O IBGE também constatou que entre 2019 e 2022, enquanto o analfabetismo diminuiu para pessoas pretas e pardas, passou de 5,5% para 4,9%, o índice de brancos que não sabem ler nem escrever aumentou de 2,6% a 3,6%. Segundo o IBGE, 12 mil indivíduos brancos eram analfabetos em 2019 e em 2022 esse número foi de 19 mil. Por outro lado, pretos e pardos que não sabiam ler e nem escrever totalizavam 130 mil no Amazonas em 2019 e a quantidade caiu para 119 mil no ano passado. Conforme a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Berengui, o analfabetismo, em geral no Brasil, está em tendência de queda.
Essa queda é fruto do avanço da escolaridade da população em geral, principalmente o avanço da educação básica entre crianças e adolescentes, de tal forma que o contingente de pessoas analfabetas acaba sendo mais observado na população idosa, ou seja, aqueles de 60 anos ou mais, pessoas que durante a sua infância e adolescência não acessaram a alfabetização ou a acessaram de forma precária.
De acordo com o IBGE, a única faixa etária com aumento no analfabetismo entre 2016 e 2022 no Amazonas foi justamente de 60 anos ou mais. O levantamento mostra que o estado tinha 61 mil idosos analfabetos em 2016 e em 2022 o grupo aumentou para 70 mil indivíduos. Conforme o IBGE, entre as 2.272.000 pessoas com 25 anos ou mais no Amazonas, apenas 41%, ou seja, 938 mil, completaram o ensino médio. Também na faixa a partir de 25 anos, quase 31%, ou 700 mil pessoas, não têm instrução ou sequer terminaram o ensino fundamental no estado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o Conselho Tutelar de Parintins faz alerta visando o festival folclórico que acontece no final deste mês. Saiba mais com Nilcelino Santarém.
No dia 12 de junho é celebrado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, momento de reflexão sobre os direitos de todas as crianças e adolescentes. De acordo com estimativas do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, divulgadas nesta segunda-feira, dia 12 de junho, pelo menos 168 milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil em todo o mundo, sendo que a cada 100 crianças, 20 entram no mercado de trabalho por volta dos 15 anos. Mas o que se caracteriza como trabalho infantil? O conselheiro tutelar de Parintins, João Maurício Cecílio, esclarece essa dúvida.
Hoje é um dia extremamente importante, é o dia de reflexão sobre a exploração do trabalho infantil. Hoje é o Dia Mundial contra a Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes. O trabalho infantil ele é caracterizado pela realização de atividades por crianças e adolescentes aí abaixo da idade mínima estabelecida em lei. O Estatuto da Criança e Adolescente tem um capítulo 5, que vai do artigo 60 ao artigo 69, né, que trata sobre essa questão. É o capítulo que versa sobre o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho. Nós temos aí a lista estabelecida na Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, com o decreto publicado em 12 de junho de 2008, que indica a lista das piores formas de trabalho, de exploração do trabalho de crianças e adolescentes.
João Maurício destaca ainda a lista das piores formas de trabalho infantil,
destacando a exploração do trabalho doméstico, né, justamente aquelas crianças que muitas vezes vêm, aquelas crianças e adolescentes que vêm do interior, né, com a desculpa, né, entre aspas, de que vêm para ajudar dentro de casa e garantir os seus estudos, e muitas vezes são exploradas por meio do seu trabalho, exploradas de forma sexual também. Nós temos aí as vendas em condições insalubres. A maioria dos casos que chega ao Conselho Tutelar de Crianças e Adolescentes, que estão vendendo doce nas ruas ou salgados, enfim, geralmente o pai explora, o pai coloca nessa condição, né, não assumindo de fato a sua responsabilidade. O tráfico de drogas também é um dos graves problemas que estão na lista das piores formas de trabalho infantil, de exploração do trabalho infantil, e a própria exploração sexual, sendo que a gente veio agora do meio de combate à violência sexual contra a criança e adolescente.
Da Rádio Alvorada de Parintins, Nelson Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha de combate à violência contra a pessoa idosa é lançada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
A área desmatada no Brasil cresceu cerca de 22% em 2022. Os dados foram divulgados pelo MapBiomas. Confira com Emília Jacó.
A área desmatada no Brasil cresceu 22% em 2022 e chegou a mais de 2 milhões de hectares de floresta devastada. Os dados foram divulgados pelo Relatório Anual de Desmatamento do MapBiomas nesta semana. A Amazônia e o Cerrado foram os biomas mais atingidos, correspondendo por 90% da área desmatada em 2022. O estado do Pará lidera o ranking, seguido pelo Amazonas e Mato Grosso. A Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal também registraram número de desmatamento. O relatório do MAP Biomas aponta que as ações realizadas por entidades de controle ambiental, como o IBAMA e ICMBio, ainda são insuficientes e a impunidade domina o desmatamento ilegal. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, produção Igor Pereira, Emília Jacó para a Rede de Notícias da Amazônia.
Semana do Meio Ambiente é realizada em Escola da Comunidade de Maripá, na Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém. A programação acontece de 13 a 15 de junho e tem como objetivo levar informações para a comunidade e promover ações sustentáveis na escola. As informações com Daniela Pantoja.
Baseado na temática Juntos pela Conservação do Meio Ambiente, ações para reduzir resíduos sólidos, preservar mananciais e conscientizar sobre a importância da educação ambiental acontece no período de 13 a 15 de junho, a Semana do Meio Ambiente na Escola Santa Terezinha, na comunidade de Maripá, localizada na Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns. O objetivo do projeto visa sensibilizar os alunos, professores e a comunidade de modo geral sobre a preservação do meio ambiente e ações práticas que podem ser tomadas para reduzir de resíduos sólidos, preservação dos mananciais e a valorização da educação ambiental, como pontua Dailton da Silva Duarte, da comunidade de Maripá e presidente da Associação Comunitária de Produtores Rurais, Ascopram.
O objetivo desse projeto é sensibilizar e conscientizar os alunos, professores e a comunidade de modo em geral sobre a importância da preservação do meio ambiente e ações práticas que podem ser tomadas para a redução de resíduos sólidos, preservação dos mananciais e valorização da educação ambiental. Com isso, nós vamos ter uma programação muito importante durante esses 3 dias que nós vamos estar desenvolvendo o trabalho, juntamente com todo o corpo da escola, professores, grupo de apoio, alunos, pais de alunos e também a comunidade de modo em geral. Sensibilizar as pessoas e também chamar a atenção não somente da nossa comunidade, mas sim da nossa Resex, da Amazônia como um todo e também das nossas autoridades do poder público, para que seja olhado com carinho a situação da poluição na Amazônia.
A Dailton destaca ainda como está distribuída a programação para os 3 dias.
No dia 13 nós teremos uma roda de conversa com as lideranças da comunidade e das instituições. O tema da roda de conversa é o diálogos ambientais a partir dos saberes tradicionais. Vamos estar também realizando trabalhos de conscientização na comunidade. No dia 14 vamos estar fazendo o arrastão do lixo, toda a comunidade e as instituições estarão presentes conosco. Vamos estar realizando também no dia 15 o encerramento com várias atrações, poemas, poesias, cartazes voltados ao tema meio ambiente. E também teremos passeio ecológico no lago, com as bajaras, com as canoas.
A programação deve contar com a participação de coordenadores das instituições da comunidade, como o clube de futebol, igrejas e a coordenação do turismo da comunidade. Um passeio ecológico marca o encerramento das atividades. Em um ato simbólico, as pessoas presentes vão sinalizar a frase "Salve o Rio Tapajós". De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, o município fez o lançamento da campanha de combate à violência contra a pessoa idosa. Entregas de passes livres, cartões de estacionamento e caminhada estão entre as atividades previstas para este mês. Saiba mais com Liés de Costa.
Com o objetivo de fortalecer a rede de proteção e sensibilizar o combate à violência contra a pessoa idosa, foi lançada em Santarém a campanha Junho Violeta. Com o tema O Respeito Nunca Envelhece, as ações serão voltadas para refletir sobre o tema, apresentar dados sobre os casos violentos, fatores de risco para a violência contra a pessoa idosa e sinais de alerta para a presença de violência. A campanha é alusiva ao dia 15, data em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que alerta para a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos dos 60 a mais. Evaldo Sena, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, explica que este é um dos meses mais aguardados no ano, destacando a importância da campanha.
Porque nesse mês é que a sociedade tem uma visibilidade maior dos nossos serviços. Tá? Nós trabalhamos todos os meses, mas quando chega em junho, né, você tem todos os meios de comunicação voltados para nossas ações. Nós temos uma parceria muito grande, tanto com o CREAS, com o CRAS, nós temos com a Defensoria Pública, nós temos com o Ministério Público, tem agora a delegada Márcia, que é da Delegacia da Pessoa Idosa. Então esses nossos trabalhos que são desenvolvidos durante o ano todo, às vezes a sociedade só toma conhecimento no mês de junho. Então é importante que a sociedade esteja atenta a toda uma programação. Nós temos diversas atividades que vão ser desenvolvidas durante esse mês.
Também esteve presente na abertura da campanha Márcia Rabelo, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, que está sendo implantada em Santarém. Na ocasião, ela apontou que os índices de maus tratos contra os idosos são altos, por isso, a necessidade de uma delegacia especializada em prestar esse atendimento para esse público.
Eu já fui delegada do menor, da mulher, e eu estou muito assustada com os índices de violência aqui em Santarém. A gente sabe que o idoso, ele é muito vulnerável e, baseado nisso, a gente está conseguindo a instalação da delegacia do idoso no local apropriado, plenamente capacitada para atender o idoso em Santarém. A gente tem aí um nível muito grande de maus tratos e, infelizmente, briga dos filhos por conta de violência entre os irmãos e o idoso por conta de herança. Grande parte das vezes o idoso ainda está vivo e a briga já está acontecendo com os filhos.
Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, informou que várias atividades devem ser realizadas neste mês, como o lanche da vovó, caminhada e festa junina, para chamar a atenção para a proteção da pessoa idosa.
O tema da campanha é o respeito não envelhece e a gente vai estar com várias ações aí trazendo para a sociedade essa temática. Vamos estar com entrevistas na TV, vamos estar com caminhada feita pelos idosos saindo lá do Lar São Vicente de Paulo em direção à Igreja da Matriz. Vamos ter várias ações paralelas acontecendo também dentro dos CRAS, trazendo essa temática importante do respeito aos idosos.
A programação da campanha Junho Violeta, que visa sensibilizar a sociedade quanto combate à violência contra a pessoa idosa, segue até final do mês. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Serviço de zoonoses inicia vacinação de animais domésticos na zona rural do Careiro. As áreas para vacinação foram previamente mapeadas. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A vacinação começou nesta segunda-feira em áreas já mapeadas estrategicamente pela coordenação do Serviço de Zoonoses, visando, neste momento, alcançar comunidades cujo acesso está melhor em virtude da subida dos rios. Denilson Maduro, coordenador desta equipe, informa por onde a vacinação vai começar e orienta.
A partir do dia 12 ao 16, vamos estar aí no Mamuri 2, fazendo todas aquelas comunidades ali que pertencem ao Mamuri 2, que é comunidade do Cajual, Lago do Piranha, Tucunaré, Rio Juna, Taboca, São Francisco, Marinheiro. Essas comunidades que pertencem ao Mamuri 2 vão estar sendo contempladas nas datas dia 12 a 16 de junho, né? Vamos estar com duas equipes lá dentro, rodando nas comunidades, com a vacina antirrábica, né? A gente já pede, faz um apelo já à população do Mamuri 2, né? Que deixa de entrar nessa equipe, né?
A etapa de vacinação da zona rural é muito importante para que o município alcance a meta de imunização. É importante que os moradores estejam em casa para que os vacinadores possam realizar o procedimento com a ajuda dos proprietários. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agentes da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte participam de curso em Parintins. A atualização é promovida pelo Detran Amazonas. Meucelino Santarém traz as informações.
Os agentes da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, MTT, participaram do curso de atualização de agente de trânsito promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran AM. O curso iniciou dia 5 com aulas teóricas no auditório do Centro do Idoso Pastor Lessa e encerrou no fim de semana com aulas práticas por meio de blitz e orientações.
Durante o curso, foram repassadas as atualizações do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e as melhores formas de abordagem. A instrutora do curso foi a agente de trânsito do Detran Amazonas, Rosana Siqueira.
O curso de agente de trânsito, serve, como o nome já diz, para a gente fazer a atualização dos agentes para que eles estejam aí conforme as atualizações do Código de Trânsito Brasileiro, eles também passem a utilizar essas atualizações no dia a dia, para que a gente tenha um trânsito melhor, mais seguro, tá? E que a gente possa melhorar o trânsito aqui no município. Então, o Detran Amazonas, com essa preocupação, disponibilizou o curso de atualização para os agentes de trânsito do município, para que a gente possa ver essas melhorias, tá? Então, aplicando, esse curso, os agentes se tornem mais atuantes e que a gente possa ver no trânsito, no dia a dia, as melhorias em parceria com eles nas atuações.
O agente de trânsito da MTT, Lucas Israel, destaca a importância do curso de qualificação para os profissionais e a parceria do Detran Amazonas com a empresa de trânsito do município.
Para Parintins é algo muito bom, esse convênio também que nós temos com o Detran, essa parceria com o Detran que nós temos, e nós aprendemos mais do que já sabíamos e saímos com um gostinho de que Parintins vai melhorar ainda mais na questão do trânsito.
Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Artesanato ecológico ganha espaço durante o Festival Junino de Bragança, no Pará. Os detalhes com o J. Bahia.
Paralelo às apresentações culturais, o Festival Junino, realizado no período de 7 a 11 de junho em Bragança, abriu espaço para o artesanato regional. Os estandes apresentaram uma variedade de produtos confeccionados com cerâmica, bordados, artes plásticas, recicláveis, tecelagem, bijuterias e perfumaria regional, dando oportunidade para os artesãos, grupos da melhor idade, artistas e autodidatas que exibiram e comercializaram suas obras. No estande de artes plásticas, 8 artistas expuseram estilos variados de pinturas feitas em acrílico sobre tela. Destaque para o trabalho desenvolvido pela artista plástica Liliane Quadros, que usa a pintura como arte terapia para pessoas portadoras do uso abusivo e dependente de substâncias psicoativas.
É uma forma de ajudá-los. Tem uns que têm problemas de coordenação motora, devido a muita droga. Então eu procuro fazer um trabalho mais simples com eles, desenvolver um trabalho de pintura mais simples. E os outros, ao decorrer do tempo, eles já têm a coordenação boa e eles mesmos já tiram da mente dele o que eles querem pintar. Cliente nosso, que a gente chama ele de cliente, que antes eles não conseguiam fazer um traço, hoje ele já faz um desenho belíssimo, pinturas lindas.
A Rota Amazônia Atlântica, formada por empreendedores que trabalham com turismo rural nos municípios de Augusto Corrêa e Bragança, no Nordeste Paraense, participou do evento expondo artesanato ecológico, além de farinha de tapioca, pipoca com leite ninho em pó, geleias de bacuri, açaí, jambu, cupuaçu, genipapo e licores, além de doces e salgados produzidos pela Fazenda Bacuri, Sítio Raiz, Salgateua e Ipê Porã. Joelma Rodrigues é membro da Rota Amazônia Atlântica. Ela deu detalhes sobre o trabalho desenvolvido.
Junto com esse complexo, vamos encontrar o Sítio Raiz com a produção da farinha de mandioca e toda uma vivência cultural da região, do homem bragantino mesmo, com a sua cultura. E de lá nós temos os nossos outros empreendimentos, que é a loja Ipê Porã, que trabalha com artesanato ecológico, falando da região através de uma importância do meio ambiente, resgatando do meio garrafas, plástico, que vem trazer uma reformulação através das mãos da nossa artesã exclusiva, Val Souza, que vem falar da cultura do lugar.
Centenas de visitantes frequentaram a estrutura montada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Secretaria de Turismo do Estado do Pará, Setur, Ministério do Turismo, Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, e Prefeitura de Bragança. A 35ª edição do Festival Junino foi encerrada neste domingo à noite. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Telas em Rede promove intercâmbio entre coletivos da juventude em Santarém. A programação reuniu a juventude dos territórios do Maicá, Vista Alegre do Juá e Pai Lago Grande, locais onde aconteceram oficinas audiovisuais e de comunicação popular. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Juventudes dos bairros periféricos Pérola do Maicá, Vista Alegre do Juá e do projeto de assentamento agroextrativista Pai Lago Grande e Santarém se reuniram no último sábado em intercâmbio tecendo as redes da luta comunicação popular, promovido pelo projeto Telas em Rede. O projeto visa ampliar as lutas das florestas e do campo e unificar as periferias urbanas, bem como fortalecer laços das comunidades e juventudes por meio de formações em comunicação popular e trocas de experiência. Yuri Rodrigues, educador popular da Fase Amazônia e coordenador do projeto Telas em Rede, ressalta que o intercâmbio teve o objetivo de promover conexões entre os territórios que, apesar das distâncias, se interligam por meio de suas lutas, seja por moradia, contra o racismo ambiental e visibilidade.
O objetivo desse encontro, né, é realmente promover, né, essa conexão entre esses territórios que tem característica, mesmo que eles sejam distantes, né, não sejam tão próximos, mas eles têm uma conexão de realidades, né, de características, de práticas, mas principalmente da luta, né, que atravessam esses territórios, na luta aí pelo direito à moradia, na luta contra o racismo ambiental, na luta pela visibilidade desses territórios. E aqui a gente vem trazer essa juventude para que eles possam discutir isso, possam se conhecer, apresentar seus territórios e também ampliar essa luta que cada vez mais é necessária e que precisa ser fortalecida.
No período de março a junho, o projeto desenvolveu oficinas de comunicação popular no contexto da produção do audiovisual nos bairros Pérola do Maicá e Vista Alegre do Juá. Raíra Fonseca, da aldeia São Pedro, Rio Arapiuns, e que atualmente mora no bairro Vista Alegre do Juá, relata como foram esses processos coletivos e trocas de experiências entre as juventudes.
Nos últimos finais de semana, a gente vem fazendo esse encontro no Juá, fazendo roda de conversas, falando sobre como é a gente morar lá, como a gente vê, como a gente pode construir, né, uma juventude no bairro. Também pegando muito o lado do audiovisual, claro, com telas. Então, assim, foi uma experiência. A gente fez uns pequenos vídeos para mostrar um pouco da nossa realidade esses finais de semana. E agora, né, a gente está nesse intercâmbio que está ligando nós, juventude do Juá, do Pai e da Maicá também, onde o Telas esteve. Então está sendo essa troca de experiência, onde todos estamos compartilhando um pouco do que a gente vem falando nesses finais de semana que a gente passou com Telas.
Para William Vitor, da Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá e do Projeto de Turismo de Base Comunitária em Cantos do Maicá, o intercâmbio também deu a oportunidade de conhecer mais de perto as lutas dos demais territórios e, assim, buscar ações de fortalecimento.
E esse intercâmbio vai, de uma certa forma, a gente entendendo as lutas tanto do Pai Lago Grande, tanto as lutas do Juá, tanto as nossas aqui do bairro Pará do Maicá, que elas são iguais, né? Elas se somam, já que os três territórios, eles sofrem com falta de políticas públicas, sofrem ameaças também, né? E aí como é que a gente fortalece um ou outro e caminha juntos, né? Eu acho que isso seria a forma de a gente começar a enxergar que essas lutas, elas se somam e como é que a gente pode caminhar junto e um ajudando o outro, né?
E sobre essa parceria coletiva em defesa dos territórios, o coletivo Guardiões e Guardiãs do Bem Viver do Pará do Grande acompanha desde o início os encontros do projeto Telas em Rede, seja na construção e na contribuição de suas experiências, como pontua Thaís Isabelle, Guardiã do Bem Viver.
Nós, do coletivo Guardiões e Guardiãs do Bem Viver, estivemos aqui participando da construção desde os primeiros encontros que tiveram. Nós fomos convidados para compartilhar nossas lutas que nós já temos em nossos territórios, uma vez que nossas lutas é em defesa do bem viver e lutamos também por efetivação de políticas públicas que vai beneficiar o povo local. Esse intercâmbio, onde se reúne os três territórios para compartilhar o que já foi feito durante as oficinas. E nós, quando coletivo, nós vemos mais nessa questão de compartilhar mesmo as nossas lutas que nós estamos tendo no território.
A programação encerrou com o ato das juventudes periféricas em defesa dos territórios amazônicos. Dentro de um barco, os participantes dos coletivos puderam observar de perto não somente as belezas e encantos do Lago do Maicá e do Juá, mas também perceber as ameaças e danos ambientais deixados pelos empreendimentos construídos nas proximidades dos territórios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O marco temporal. O julgamento do marco temporal teve mais um capítulo na semana passada. O ministro Alexandre de Moraes proferiu seu voto. Alguns representantes indígenas comemoraram, mas não deveriam. Explica-se. É verdade que o voto rechaça a tese do marco temporal, aquela inventada por fazendeiros e madeireiros, no sentido de que somente seriam terras indígenas as que tivessem a presença de povos originários em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal, não importando o motivo pelo qual não estariam ocupando as suas terras. Ocorre que o voto do ministro Alexandre de Moraes criou espécies de condicionantes para a retirada dos invasores. Entre essas condicionantes está a indenização pela terra e benfeitorias daqueles que adquiriram de boa fé. Prevê ainda a compensação aos indígenas de terras equivalentes em outro lugar quando, entre aspas, o interesse público declarar que a situação consolidada é melhor para a busca da, também entre aspas, paz social. Na prática, abre-se uma enorme brecha para que os fazendeiros invasores continuem na terra indígena e estes sejam compensados com a compra de outra área que não a original. Ou ainda, que os invasores apenas saiam depois de indenizados, o que pode levar décadas de discussão sobre o valor no judiciário. Portanto, o voto do ministro Alexandre de Moraes tentou agradar gregos e troianos, ou melhor, indígenas e fazendeiros, mas não conseguiu. O julgamento deveria continuar com o voto dos demais ministros. Infelizmente, o ministro Deus Mendonça pediu vista, frustrando a presença de mais de 2.000 indígenas que acompanhavam o julgamento na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Portanto, agora temos três posições no Supremo Tribunal Federal. A primeira, do ministro Fachin, contra o marco temporal. A segunda, do ministro Nunes Marques, a favor do marco temporal. E a terceira, do ministro Alexandre de Moraes, no meio termo. Ainda faltam votar 7 ministros. Oxalá a posição do ministro Fachin vença. Até a próxima.
Encerra a edição de número 3737 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, J. Bahia, Anderle Oliveira, Bruno Elander, Lias de Costa, Neucelino Santarém, Daniela Pantoja e Emília Jacó. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã às 17h30. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.